Doutor Ricardo Teixeira, muito bom dia.
Bom dia, Bruno. Bom dia a todos.
Doutor Ricardo Teixeira, hoje a gente vai falar sobre os jovens em idade escolar, o que está acontecendo com esses garotos?
Tem me chamado muita atenção nos últimos 6 meses, Bruno.
Sim.
6 meses, 1 ano mais ou menos, que uma coisa que não acontecia tanto antes, era mais raro, mas toda semana praticamente chega uma família com um jovem no ensino médio e não aguentou o rojão da escola, né?
Sim.
Puxado, Enem, vestibular, preparatório, etc. E especialmente uma das escolas que pelo menos uma vez por semana eu recebo um adolescente deprimido, extremamente ansioso, sofrendo mesmo. E muitas vezes o pai, tem pelo menos uns 2, 3 casos que a mãe entende o que o adolescente está passando, né? Que a corda está esticada demais. E o pai muitas vezes está falando que está de corpo mole, que a vida tem que cair na real, que é isso mesmo. E o curioso é que essa escola específica, que é, na verdade, a grande maioria dos estudantes vem dessa escola, é uma escola que ela é bem, a corda é bem esticada. Ela fala que aqui vocês não têm colegas, vocês têm adversários. Isso aqui não é brincadeira. E uma coisa que me chamou muita atenção nesses últimos meses foi mais de uma mãe, inclusive os meninos, né, os adolescentes, falam que no terceiro ano do ensino médio, se lá pelo meio do ano, se você não tiver uma nota que te qualifica para contribuir ao final do ano para os números de aprovação nas universidades da escola, que é a propaganda da escola, que nós aprovamos X%, blá, 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 você é convidado a deixar a escola. Ou seja, você não termina o seu ano letivo do terceiro ano para não poluir os índices da escola.
Caramba, hein?
Sério mesmo, não estou brincando. Eu vi isso de uns 3 casais de pais aqui. E dos alunos que confirmam isso. Eu fui ver o filme O Professor Substituto, que está em cartaz no momento ainda. É isso, né? Escolas que vivem de números. Números não simplesmente de dinheiro, mas de uma escola que tem essa política de, ao final do ano, ter aquela aprovação X ou Y.
Até por uma questão comercial, né? Muitos colégios,
sim,
exploram isso,
totalmente,
né? Tantos alunos aprovados em medicina, nota tal, nas avaliações.
Para todos os lados, a gente vê isso, no rádio, e por aí vai. Então, assim, o fato é que muitos adolescentes não aguentam essa barra, né? Eles estão na formação da personalidade deles e o interessante é que é uma contramão, por um lado, né? Pode falar, mas nessa época é tudo ou nada. Logo em seguida tem que o processo seletivo de universidade. E o fato é que alunos que, de certa forma, se desequilibram nessa época, eles têm um desempenho acadêmico que vão lá para o chão. Não consegue desempenhar. Então, uma coisa que eu falo para meus filhos, eles estão numa fase um pouquinho antes disso, mas eu falo sempre para eles: olha, eu prefiro que vocês sejam maus alunos do que vocês enlouqueçam. Porque,
sim,
senão vocês vão conseguir fazer nada na vida. Um bem maior que vocês têm é a saúde mental de vocês. Eu falo para eles sempre isso. Eles são ótimos alunos, mas eu peço para eles, né, botarem um freio, né, nessas pressões todas de concorrência, etc. E o fato é que, tanto na transição do ensino fundamental, como para o ensino médio, do ensino médio para a universidade, são momentos críticos na vida desses adolescentes. E existem pesquisas muito interessantes mostrando, especialmente no ensino médio e nas universidades, que nessas fases críticas, se a instituição prover, se elas provêm um apoio psicológico, e eles tentam fazer essas intervenções psicológicas para o aluno, falar, olha, essa fase vai ser mais difícil, isso é assim com todo mundo, você não é diferente. E são, em termos de custo-benefício, extremamente simples, porque são... recentemente a gente teve uma intervenção dessa de dois encontros que a escola promovia dos professores com esse script bem montado já, para reforçar, para aumentar o adolescente se sentir mais parte da escola, né? Eu tô com o nome em inglês aqui, mas enfim. Então, esse apoio da escola faz com que eles procurem mais os adultos, os professores, em caso de dificuldades. E olha que é uma época que é bullying para todos os lados, é consumo de drogas para todos os lados. Então, tem que realmente ter essa postura de apoio psicológico na escola. E essas escolas devem ter, com certeza, devem ter esse apoio psicológico, mas precisa... de certa forma, oferecer de uma forma proativa. Essa é a discussão desses estudos. E o fato é que você, oferecendo essa intervenção proativa para os estudantes, você tem um aumento de desempenho das notas, diminuição de evasão escolar, de repetência, etc, etc. Então, eu acho que a gente não precisa falar para os nossos filhos para serem uns vagabundos, né?
Longe disso.
Tem que estudar, tem que cobrar, eu acho que eles são adolescentes, nem sempre, crianças, nem sempre a gente deve exigir que eles sejam maduros ao ponto de chegar em casa, fazer tudo sozinho, ter iniciativa de fazer. Se você tem um videogame do lado, escorrega na hora. Então, eu acho que a gente tem que ter tolerância com essa indisciplina de eles darem preferência a algumas coisas do que outras, mas tem que ter pai e mãe colado ali, sem dúvida. Mas não ao ponto de enlouquecer os meninos.
Ou reduzir esse jovem, essa criança, esse adolescente a um número.
Isso, né, é norma. Norma, se está no contrato, né, Bruno, fica tudo fácil. Se está escrito no contrato, olha, durante a semana vai fazer tanto tempo e ponto final. Final de semana, tanto tempo e ponto final. Aí fica tudo mais fácil. Mas realmente me preocupa, assim, quantos jovens estão aí nessa luta por um lugar ao sol, e hoje cada vez essa ansiedade, eu acho que eles absorvem tudo isso que está acontecendo, da crise econômica do país, no desemprego do país, o que vai ser de mim, se eu vou ter um lugar ao sol, e vai juntando esse caldeirão, vai cozinhando, aí a pressão da escola. Então é um apelo, porque os pais, sentindo que realmente algo de fora da ordem esteja acontecendo, reflita sobre isso com a crítica bem construída. Eu acho que é razoável.
Pois é, agora eu achei que interessante o senhor dizer que tem atendido muito no consultório esses jovens que chegam ali num estado de... usando até uma linguagem jovem, eles bugaram, né?
Bugaram, isso.
Bugaram.
Isso, exatamente, falou tudo.
Eu me lembro, na minha época de ensino médio também, que época de semana de prova, né? Era um terror, todo mundo ficava nervoso, dava ansiedade, tudo isso, mas ao nível que você conseguia controlar, pelo menos assim, no meu caso. Quando que a gente pode considerar, e quais são os sinais, doutor Ricardo, que esse adolescente está bugando de fato e passando do limite do que seria o estresse, a ansiedade natural para o período de muita cobrança?
É, eu acho que você falou, deu um exemplo feliz, Bruno, porque é, esse exemplo é uma coisa de curtíssimo prazo, né? Semana de prova. Esses meninos estão bugados é o ano inteiro.
Caramba.
Porque não é semana de prova, é o ano inteiro. Porque o desempenho da escola toda semana tem que ser daquele jeito, né? Então, quando você percebe que seu filho já não tem mais interesse pelas coisas que ele gostava, não tem mais interesse de fazer esporte, não tem mais interesse de ter um ciclo social, e... é, nossa, como eu convivo com isso, Bruno? É impressionante. Eles vão, assim como um adulto, vai deixando de, quando está deprimido, quando está em algum desequilíbrio psíquico, começa a deixar tudo de lado e o próximo passo é começar a ver as notas caírem, não ter mais energia para estudar e a coisa não está indo bem. E aí você de certa forma, acaba tendo contato com pais e mães que falam, puxa, mas tá de moleza, né? Não é possível. Você só faz estudar na vida, não trabalha, tá tudo de graça. As coisas não são tão fáceis assim. Não são mesmo.
É. Agora, para amenizar tudo isso, como você disse, né, doutor Ricardo, conversar bastante, saber se esse nível que está sendo imposto pelo colégio é realmente necessário, e em alguns casos, se aquele adolescente, aquele jovem não está indo bem, não está conseguindo cumprir aquelas metas, talvez o ideal seja mudar de escola, né?
Sim,
com mas... outra proposta pedagógica,
sem
porque
dúvida.
Não se trata só de números, né? A vida é
sem dúvida. A vida é aquela coisa, com equilíbrio mental, se não faz esse ano, você faz daqui a 2 anos, você faz daqui a 1 ano, mas sem equilíbrio mental, você não faz nem daqui a 20 anos.
É, o Júnior Bessa escreveu aqui pra gente uma frase interessante. Tem algumas escolas que estão roubando o melhor da fase da vida da nossa juventude.
Sim, porque eu acho que o ritmo natural hoje já rouba um pouquinho, né? Que eles fazem chinês, japonês, alemão, a tarde toda, estuda na escola o dia inteiro, aquela coisa, vão fazer 1000 atividades, chega em casa 8 horas da noite... Então, já rouba, mas rouba com pais, na maior parte das vezes, sabe? Agora, algumas instituições estão roubando sem pais. É. Acho que essa é a percepção clínica que a gente tem no dia a dia aqui.
Muito bem, doutor Ricardo Teixeira. Boa sorte aí nos atendimentos. Não deve ser fácil nessa conversa.
Não é fácil.
Eu acho que às vezes até convencer os pais de que essa cobrança está excessiva.
Isso.
O pai e a mãe precisam ser consultados também.
Sem dúvida, nossa. Sem dúvida.
Um abraço, doutor Ricardo. Até a próxima quarta.
Até a próxima. Um abraço a todos.